Você está ouvindo 7 pontos.
Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio e, colhendo lírio, lírio a, colhendo lírio pra enfeitar nosso gongá. Colhendo lírio, lírio e, colhendo lírio, lírio a, colhendo lírio pra enfeitar nosso gongá.
Salve, mamãe Oxum, linda! Eu tô conversando aqui com o pai Tiago, da casa do pai Chico. Mandei os abraços lá. A gente vai acompanhar. Ah, olha aqui,
muitos,
agora tá
muitos.
Fácil. Agora a gente ficou... vai acompanhando os abraços aqui. Beijo pra todo mundo, gente. Muito obrigada pela companhia. A gente tá falando sobre. Vamos começar a falar, né? Sobre a questão da modernidade na Umbanda. E isso é tão polêmico, né, pai Tiago?
Nossa, é tabu.
É.
E é uma
super.
Coisa assim que. Isso está presente, esse tema, mais do que nunca, a gente precisa ter um olhar. Atento sobre ele, porque não podemos ficar engessados nos aspectos que não combinam mais, não caminham com o que a gente vive, principalmente depois, porque quando a gente fala de um período pós-pandêmico, parece que a pandemia acabou. E a gente não pode esquecer que não acabou.
Estamos
então,
aí ainda.
Mas daquele momento onde a gente teve que se voltar para a reclusão, não cabe mais a gente ficar engessado em alguns padrões, em algumas normas ou alguns aspectos que...
Mas não também não, é uma linha tênue, mas a gente também não pode exagerar, né? Então, assim, eu vejo muito... Tem muitos termos, né? Ah, o embranquecimento da Umbanda, não sei o que... Aí o pessoal nos grupos de Facebook, onde está aquela Umbanda tradicional que os Exus vinham e pisavam na brasa para provar que estava incorporado? Gente, não dá para ficar nisso, né? Porque a Umbanda evoluiu, A gente está vendo tantos espíritos novos, inclusive, vindo trabalhar na Umbanda, né? Tantos médiuns novos, tanta coisa acontecendo. Então, não dá pra gente ficar daquele jeito. Porque daquele jeito a gente se escondia no fundo do quintal pra fazer Umbanda, né? Porque era perseguido pela polícia e tal. Não dá. Por outro lado, também não vamos exagerar, né? Porque essa coisa de fazer giro online... Gente, cada um na sua casa, todo mundo pelo Zoom. Aí você incorpora, risca ponto. Eu pessoalmente... Acho que estamos exagerando. Aí também não dá.
E entra na proposição da nossa discussão, do nosso tema, né? Que é como acompanhar os novos tempos mantendo a tradição.
Exato.
Essa foi uma fala que seu Tucuruvu, eu incorporado com ele num desenvolvimento que a mãe Lucília estava fazendo no Pai Maneco no Mar, me trouxe quando ele me pediu para observar aquele momento de trabalho. E isso ecoa, isso faz o quê? Eu não tinha nem aberto a casa do Pai Chico ainda, então já tem mais de 4 anos. Do que naquele momento ele estava querendo me dizer, né? Porque até achei fofo e curioso que você colocou lá um jovem pai de santo.
Uhum.
do alto dos meus 38 anos. Mas
jovem.
Assim, jovem. a gente precisa... Sempre entender o contexto e o momento do tempo, da geração que nós nos encontramos. Então, todos os aspectos que eram realizados dentro destes princípios da Umbanda e da religião, eles eram necessários de acordo com aquele momento histórico. Daí entra toda uma questão antropológica.
Sim.
De estudo deste movimento. E pensar que também a Umbanda, como você citou, o porquê hoje está cada vez mais em evidência a questão do embranquecimento desta fala, né? Justamente porque temos a Umbanda anterior ao Marco Zélio Fernandino de Moraes.
Uhum.
Né? Então, temos que trazer a essência do resgate a essa ancestralidade, da prática da Umbanda já existente. Então, dentro dos fundamentos de cada raiz das ritualísticas, como aquilo que é ancestral, aquilo que veio antes, eu mantenho, mas eu adapto ao momento em que nós vivemos. Até seu Sete Ponteiras do Mar falou, no período pré-lockdown, de que viveríamos uma Umbanda
Sem paredes.
Sem paredes.
É Umbanda sem paredes.
É Umbanda sem paredes. Uhum. E entra também muito na questão... Essa semana eu tive que jogar terreiro de Umbanda no Google.
Uhum.
A quantidade de terreiros em Umbanda em Curitiba hoje mapeados é praticamente o dobro, o triplo. Não sei dimensionar isso porque eu não tenho um estudo acerca disso. Mas, e que bom.
Uhum.
E que bom porque a gente consegue se colocar num nível de... igualdade para cada igreja em cada esquina.
A representatividade é maior, né?
Exatamente.
Nós precisamos disso.
Exatamente. Mas quando você me fala de como estamos utilizando a religião num aspecto que sai, né, dos terreiros, que sai daquilo que é tradição, daquilo que é fundamento, a gente tem que, então, nos reinventar. Porque precisamos entender também o advento das novas tecnologias e que a gente caminha para cada vez estarmos mais online, estarmos mais conectados, e estamos mais conectados, mas até que ponto a espiritualidade vai utilizar disso num sentido de evolução, de aprendizado? O que a gente não pode fazer, e pelo menos é o que eu não acredito na nossa casa... é fechar as coisas e os conceitos em si.
Uhum.
Mas que possamos aprender com a espiritualidade, com os espíritos, como caminhar. Afinal de contas, não foi com eles que nós aprendemos a fazer, que formatou-se uma religião? Então, a gente também precisa agora parar para escutar a espiritualidade e os espíritos de como caminhamos daqui para frente. Se vamos usar tecnologia, se vai ser uma gira online, qual o fundamento disso? O que que a espiritualidade está nos dizendo, está nos trazendo? Mal a gente conhece a linha do Oriente.
Sim.
Mal conhecemos o trabalho com o povo da rua, com os mendigos. Não é também de agora. Então, quem dirá, talvez a gente vá entender o processo da Umbanda na tecnologia daqui a muito tempo.
Na verdade, a gente percebe, dentro dos terreiros, assim, não sei se lá na casa do Pai Chico você percebe também, a utilização dos elementos na Umbanda é uma coisa fato. Eu não acho que a gente vai deixar de utilizar tão breve assim, né? Porque precisamos dos elementos, precisamos do fogo da vela, precisamos da fumaça, do charuto, precisamos da energia das ervas para fazer os trabalhos, precisamos disso. É por isso que uma gira online, né, eu acho bastante complicado. Porque a gente sente, quando você está na gira de Umbanda, a força que existe na egrégora de todos ali juntos, naquele mesmo momento, naquela mesma concentração, fazendo aquele trabalho.
Perfeito.
Por outro lado, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber o que está acontecendo. Esse programa aqui está aqui falando o que acontece na casa do Pai Chico, como é que as coisas estão acontecendo lá, as mensagens que as entidades estão trazendo lá. E eu quero saber as mensagens que estão acontecendo no Filhos do Sol e as mensagens do Pai Maneco, porque a espiritualidade é uma só, mas ela está distribuindo informações.
Exatamente.
Né? Então, a gente precisa... estudar, a gente precisa se ouvir, precisa, a gente precisa conversar, um pai de santo vai conversar com o outro, a tecnologia ajuda muito, né, quiçá a gente pudesse todo mês ter uma reunião online com todas as casas de Umbanda, ou com algumas, pelo menos, para conversar, porque senão a gente vai parar no tempo, e se a gente parar no tempo, essa juventude toda linda que está vindo para a Umbanda, que está conhecendo a Umbanda, vai dizer, ó... não dá, né, gente?
Não entendo o que está sendo colocado.
Exato.
Tem três aspectos da sua fala que me chamam muita atenção. Talvez eu esqueça os três, mas eu vou tentar puxar. Vamos pelo final agora sobre a nova geração. Pelo
Isso.
menos na casa do Pai Chico, nós tentamos puxar a partir... entendemos através dos espíritos que este é o nosso futuro. Uhum. Este é o nosso legado. Que precisamos ensinar essa tradição. Por que de seus pais estão aqui? Por que eles fazem o que fazem? O porquê esse sentimento de pertencimento é importante. Mas a partir da fala dos espíritos. Quando chega seu Tucuruvu, o caboclo, que vão todos os filhos da casa menores cumprimentá-lo, vão compartilhar de uma fruta com ele, quando ele traz a mensagem de como isso era feito no tempo dele, na Oca, de como a gente vai inserindo coisas de tomar a bênção quando o Pai Chico vem e eles vêm e tomam a bênção, que é uma tradição, é um ensinamento, é algo que vai trazendo o sentimento de família, o sentido de uma família que não é minha família, uma família que faz coisas para outras pessoas, e isso vai trazendo exemplos, moldando, né? E como eu falei, eu esqueci as outras duas coisas da sua fala.
Eu acho bem importante você dizer isso, porque o sentido de pai e de irmãos é exatamente isso, né? A Umbanda é uma família, é um pai de santo, a mãe de santo, é um pai, é uma mãe a quem você recorre, de quem você ouve os ensinamentos, né? A gira, se chamar de irmãos, não é à toa, são seus irmãos mesmo naquela família, naquele momento. E essa modernidade da Umbanda e esse acolhimento da Umbanda de abrir a porta para, sem perguntar sexo, raça, condição, nível educacional ou cultural, é provavelmente assim, o que tem trazido tanta gente para a Umbanda, né? Chega de ouvir que você vai para o inferno, na Umbanda não tem inferno. Chega de ouvir que você vai para um umbral. Chega de ouvir que você é pecador. Chega de ouvir que Deus é punitivo, que vai te castigar. Eu acho que até nessa questão da transição planetária, né, muita gente despertou, evoluiu esse pensamento e daí fala, tá, e onde é que eu vou? Onde é que me cabe que não me diz tudo isso, que eu posso ser livre, praticar minha fé, minha religião, fazer caridade sem estar atrelado a crime e castigo?
Exatamente. Eu lembrei os outros dois aspectos, mas eu vou pegar agora pelo terceiro de novo.
E assim nós vamos.
E assim eu vou deixando para trás.
Eu vou anotar os outros dois aqui para você.
Eu deixei minha agenda fora. A gente aprendeu muito com a pandemia, mas nós não aprendemos tudo. E é justamente sobre não ter aprendido tudo que a gente precisa, então, fixar o que a gente aprendeu. Quando você me diz que um pai de santo precisa conversar com outro pai de santo e as casas se conhecerem e falarem entre si, né? A importância vem justamente no sentido de que não tem mais tempo para que essas barreiras existam, porque a espiritualidade está disseminando informações diferentes, como você coloca, e tantos campos que hoje dificultam a nossa sociedade, seja dentro da política, seja, enfim, é justamente porque perde-se tempo ainda brigando entre si, egos e umbigos, do que propriamente olhando para o outro. Então, situações que não... Até mesmo quando você está realizando o mesmo projeto social que outra casa e outra pessoa. As pessoas conseguem desvirtuar o propósito por pecuinhas, ou sim, por quem aparece mais aquela caridade de selfie, né?
Uhum.
E vem destes contextos, deste contexto, o que a pandemia nos ensina. E voltando à linha de raciocínio das tecnologias e da modernidade em torno disso tudo, é que também a gente não pode entrar numa questão tão academicista ou tecnicista dos entendimentos e do conhecimento dentro da Umbanda, porque a gente, na Casa do Pai Chico, há 4 anos que ela está aberta, a gente está muito envolto dentro dos estudos sobre o tempo.
Uhum.
Então, cada vez que a gente acredita que fez ali um estudo sobre o tempo, vem uma entidade, vem um espírito e fala: agora você desconstrói tudo isso que você aprendeu.
Eita.
E até mesmo nos desenvolvimentos, quando meus filhos amadinhos, eles são ótimos nisso. Eles vêm com perguntas muito esperando a resposta. O porquê é isso? Então, numa questão bem mais do materialismo, isso é por conta disso. E eu tenho muita trava em dar uma resposta, porque isso é isso neste momento. Amanhã,
sim,
pode não ser mais isso. E não que o conhecimento que eu passei, o que eu aprendi através da minha vivência e da que a espiritualidade me ensinou, esteja errado ou inadequado. Apenas a gente evoluiu.
Uhum.
Agora o aprendizado é em outro lugar. Você viu que eu misturei 3 assuntos numa coisa só.
Sim, mas eu entendo o que você fala. Primeiro que os espíritos, quando você fala em tempo, eles olham pra gente e falam, não, vai acontecer daqui a pouco tempo. Daí olha pra Cambona e fala, um ano é pouco tempo? Não, gente, um ano pra nós é um monte de tempo, pra eles não é nada. Então, essa questão temporal é uma questão nossa, né? Da espiritualidade é outra. E eu super entendo, e é bem isso mesmo. Como é que você, nesse momento, isso aqui é assim e faz sentido? Daqui a pouco, até com, às vezes, com o amadurecimento da gente, até com o nosso livre-arbítrio de mudar aquela situação, tudo acontece diferente. E as pessoas vão na Umbanda fazer consulta esperando resposta e caminho. Mas assim... Eles querem que a entidade diga, faça isso.
Receita de bolo.
É, e não é por aí, né, gente?
O famoso Umbanda é balcão de pizzaria, né?
Aham, exatamente.
E não é por este caminho, porque a gente, por exemplo, está entendendo cada vez mais os aspectos do tempo em outras esferas. Foi uma sequência de estudos que começou com o Souto Cruvo falando sobre fluxo temporal, Pai Chico falando sobre o tempo da alma, Seu Zé falando sobre os sabores da vida, qual o sabor que o tempo tem. E aí vem Seu João Caveira para falar para a gente sobre fractal de alma. Isso em 4 anos. Eu tô fazendo, ano que vem, 7 anos de sacerdote, mas eu tô obtendo respostas agora de questões de quando eu comecei.
Pois é. Não é imediato. Tá na hora do nosso intervalo de novo, nós precisamos marcar uma entrevista para falar sobre isso, hein? Sobre o tempo. Seu Oxu Caveira, fractal de alma, é ele mesmo. São eles, na verdade, né? Isso aí. Vamos pro nosso intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.